O Capital e Poder está de volta. Estou conversando com Cássio Marcelo Mock, filósofo, mestre em Ciências Jurídicas, com a série de pós-graduações no ensino superior e também pós-graduado em Direito Constitucional. Estamos falando da importância da educação no Brasil e temas que acabam envolvendo a educação, professor. Entre eles, nós tivemos até pouco tempo atrás a polêmica do kit do kit para combater a homofobia, anti-homofobia, que acabou levando a presidente Dilma Rousseff a impedir que ele fosse distribuído nas escolas públicas, porque alguns diziam que ele induzia a homossexualidade. Mas falando ainda da questão da homossexualidade, o Congresso brasileiro não discutiu, não votou, não aprovou o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. O Poder Judiciário foi lá e reconheceu. Se pensarmos da violência contra os homossexuais, a importância da educação discutir esse tema, nós poderíamos ter uma representação no Congresso que se antecipasse ao Poder Judiciário. A minha pergunta é a seguinte: nos poderes, comparando o Judiciário com o Legislativo, a boa educação do Judiciário mostrou a falta de educação do Legislativo?
Eu até costumo dizer para meus alunos o seguinte: essa teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu já não se aplica mais na nossa realidade. É preciso repensar essa teoria, né? E o que nós observamos é que o Judiciário teve que agir por incompetência, omissão e falta de coragem, não só do Legislativo em discutir o assunto e a matéria, como por parte da sociedade também. Nós vemos uma sociedade hipócrita. É uma sociedade que tudo permite, mas não quer discutir. Tolera, mas não quer discutir. Então, a ação do Judiciário, ele cumpriu, na verdade, sua função constitucional. O povo não bateu a sua porta, ele tinha lá, tinha que dar solução, tinha que decidir aquele caso concreto, né? E ele o fez em função de que tinha que cumprir as suas funções constitucionais. Agora, por outro lado, lógico, nós temos juízes na Suprema Corte com formações acima da média, pessoas, alguns bem intencionados, outros nem tanto assim, mas enfim, o próprio STF reflete também o que é a sociedade brasileira com poucas ressalvas, né? E o legislador, que na verdade não está preocupado em legislar, não está preocupado em fiscalizar, hoje o legislador está preocupado com o seguinte: onde é que vai ser o estádio de inauguração da Copa? Se vai ser no Itaquera, se vai ser no Parque Antártico, não importa. Então, a omissão, né, do legislador e, ao mesmo tempo, da sociedade. Nós podemos esquecer o seguinte: essa questão da homofobia é tão antiga quanto a história da humanidade. Nós sabemos que as relações homossexuais existiam na Grécia, existiam em Roma durante o Império Romano, o soldado valente que levava lá o seu pupilo para a guerra, porque passava 6, 7, 8 anos fora de casa, uma região de escassez de mulheres e assim por diante. Na medievalidade nós tivemos essas relações homossexuais no próprio seio da Igreja Católica e outros, né? Então é uma cidade hipócrita. O assunto se apresenta e nós não queremos discutir. O que nós precisamos discutir também é a revisão dos nossos valores morais. Se são esses mesmos que nós queremos manter, ou se é preciso reconstruir ou construir outros valores morais.
Por que que isso não está na sala de aula? E por que que a educação não poderia ser o grande instrumento de debate disso? Que falta para a educação poder transmitir e traduzir e participar desse debate?
Eu vou dizer uma coisa aqui, conversando com vários professores. Alguns professores não têm coragem de se posicionar, de apresentar para os alunos a sua posição. Essa ideia de que o professor não tem que se posicionar, me desculpe, isso é lá da ditadura militar. Nós temos uma democracia onde o professor precisa se posicionar, não impor. Se posicionar não é impor. Não é impor ao aluno, é dizer: olha, minha posição é essa. Agora me apresente uma contraposição que eu até estou disposto a rever a minha. Então os professores, na verdade, não estão preparados porque não querem estar preparados e acham que esses assuntos são muito delicados, não devem ser discutidos em sala de aula. Sala de aula que tem que discutir o seguinte: 2 mais 2 é 4, força é igual a massa vezes aceleração, direito é regra de conduta. É essa a perspectiva de discussão. Por quê? Tudo que foge a isso causa um certo temor. Um certo temor de expor o seu posicionamento.
Então, nós temos hoje poucos professores que são capazes de serem formadores.
Com certeza, eu acho que é uma raridade muito grande hoje, né? Uma raridade, até porque prevalece essa ideia de que o professor não tem que expor as suas posições, e também o professor tem que ministrar a matéria que está no conteúdo. A matéria que está no conteúdo, inevitavelmente, é matéria técnica, meramente técnica, todo o conteúdo é técnico.
Professor Cássio, deixa eu aproveitar a sua colocação e falar um pouquinho sobre o kit homofobia. Foi preparado, produzido, uma série de polêmicas sobre os conteúdos que existiam ou não nos vídeos e também nas cartilhas do kit homofobia. A discussão foi parar no Congresso e, no final, quem acabou acionando esta discussão foram líderes religiosos, cristãos, na sua maioria, contra o kit homofobia. A interferência das instituições religiosas num debate que me parece muito mais racional, o senhor considera que ela é positiva? Até que ponto a gente esteve uma discussão séria e de lideranças que realmente representam a sociedade? Como discutir a representação e a vontade social com a discussão que o senhor acabou de colocar sobre a homofobia, sobre a homossexualidade, que são questões antigas?
A partir do momento que nós estamos vivendo no Estado Democrático de Direito, toda e qualquer contribuição sempre é positiva, ainda que seja discordante, mas ela traz um grau de reflexão e talvez até a mudança de alguns posicionamentos. Agora, o que nós não podemos é admitir a imposição, como foi feito lá no Congresso Nacional, ontem em garantia ameaçando a Dilma, se isso for, eu chamo o Palocci, não chamo. Esse tipo de na verdade, terrorismo parlamentar é que não deve existir. Agora, de uma certa forma, nós não podemos esquecer que as religiões foram omissas nessa discussão. Até porque parte do princípio de uma interpretação exegética da Bíblia e de outros ensinamentos, e nós estamos em 2011. Me desculpe aí os religiosos e outros, mas é o meu posicionamento em sala de aula também, portanto, e a Constituição me permite tomar esse tipo de posicionamento. O que nós não podemos admitir é que, saindo do campo da discussão da democracia, vá para o campo das pressões indevidas, né, ou que não se justificam no Estado Democrático de Direito.
Agora, nós estamos discutindo algumas questões dos homens como se fosse uma questão divina.
Exato. Até porque, me perdoe, né, alguns ouvintes, mas religião hoje não me parece ser muito mais um grande mercado de consumo do que propriamente de formação de valores e outros também.
Estou conversando com o Cássio Marcelo Mock, que é filósofo. Ele é mestre em ciências jurídicas, pós-graduado, uma série de pós-graduações no ensino superior e também pós-graduado em direito constitucional. Nosso último bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre... É possível mudar essa realidade da educação brasileira? Qual seria a forma, como o professor Cássio chegou a colocar neste bloco, de fazer uma educação diferente? E de fazer uma educação que faça a diferença. Daqui a pouco a gente volta.